Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Vou falar de algo precioso com você. Eu tenho algo no meu coração para tratar contigo. Nós passamos 2 meses falando de um tema. Quantos sabem o tema que nós falamos aqui nas quintas-feiras? Autoreconstrução. Nós falamos sobre autoreconstrução ou self-reboot, né, como foi o tema que nós colocamos. E você nem se deu o luxo de treinar para falar self-reboot. Irmãos, pega a visão aí, irmãos. Pega a visão. Às vezes nós estamos falando que pegamos a visão, mas nem nos esforçamos para falar uma frase só. Falamos em línguas e não falamos self-reboot. Glória a Deus. Mas nós falamos de autoreconstrução, irmãos, porque nós entendemos que existem áreas em nossas vidas que precisam ser tratadas. Existem detalhes na nossa vida que podem nos promover e também podem nos destruir. E o Senhor se importa com cada área de nossas vidas. Você está comigo? Por quê, irmãos? Eu já ensinei muitas vezes que a tua vida, a minha vida, é uma grande administração. E se eu pegasse uma imagem, vem cá, garoto, que você é o cara que não é tímido. Se eu pegar esse rapaz aqui, olha que rapaz lindo, gente. Eu sou fã desse garoto. Eu falei que você não é tímido, levanta a cabeça. Presta atenção, irmãos, que eu só vou usar o corpinho do bailarino espanhol. Só vou usar o corpinho dele. Presta atenção que só em um corpo humano, quantas partes do corpo tem? E todas elas são importantes. Você está comigo? Sim. Todas as quantas aqui já tiveram uma unha encravada no dedo midinho do pé, assim. Já experimentou isso aí? Irmão, mas é só o dedinho midinho, aquele dedo que você nem olha para ele. Você tem que trabalhar, às vezes, para secar bem, para não dar... Porque senão fica até molhado, ele fica. É só o dedo midinho, mas ele é tão importante quanto a sua cabeça. Não é assim? Então, aonde eu quero chegar é que existem detalhes. Vida em nosso corpo, existem detalhes em nossas emoções. Que se nós não cuidarmos dos detalhes, irmãos, todo o corpo pode sofrer. Eu estou com esse garoto, eu não vou fazer isso agora, embora às vezes eu queira fazer com alguns. Pisar bem firme aqui no pezinho dele, ele vai gritar um ai. Bem, o ai vai sair daqui, ó. Se eu pisar lá embaixo, o ai sai daqui. Por quê, irmãos? Porque uma área ofendida em nosso corpo, uma área machucada, uma área debilitada, pode prejudicar as nossas vidas inteiras. Você está comigo? Obrigado, garoto. Ele é bonito, não é, gente? Glória a Deus. Pastor, onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar na grande administração que é as nossas vidas e o quanto você precisa atentar para ela, para que um detalhe não destrua você, não derrube você. Quando nós tratamos de autorreconstrução, eu busquei trazer temas aleatórios. Eu busquei temas de finanças, temas de saúde. Quantos entendem que a sua saúde é importante? Mas de que vale ter saúde se você não tiver como alimentar bem essa saúde, né? Então as suas finanças também é importante, sim ou não? Quantos sabem que as suas emoções é importante? Porque as tuas emoções podem derrubar a tua saúde. Depressão é doença, e é doença grave, pior do que câncer, porque leva uma pessoa ao suicídio. O câncer, a pessoa até para ficar viva. A depressão, a pessoa luta a favor da depressão e muitas das vezes se mata. Então, às vezes, a nossa mente ruim é tão ruim quanto o nosso corpo, ou pior ainda. São detalhes, irmãos, que nós precisamos atentar como corpo de Cristo, como filhos de Deus. Nós somos aqueles que precisamos andar bem em toda a situação. Amém? O Senhor Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 19, em Lucas, capítulo 19, ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, diga buscar e salvar. O quê? O que estava perdido. Presta atenção que em Mateus vai falar sobre esse mesmo texto e na sequência ele vai falar sobre a ovelha perdida. Depois nós vamos para o texto de Lucas e nós vamos também fazer os mesmos comentários. Jesus vai, logo em seguida em Mateus, depois dele falar o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, ele vai contar uma parábola sobre a ovelha perdida. Ele vai dizer, qual é o homem que tendo 100 ovelhas, diga 100. 100 ovelhas, se uma se perder não deixa as 99, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. Diga, até encontrá-la. A importância, irmãos, que Jesus dá para uma ovelha. É claro, o texto está falando de salvação, você já entende isso. O texto está falando de salvação, mas nós estamos falando do detalhe. Aquele detalhe nas nossas vidas que às vezes pode ter se perdido. Por quê, irmão? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quantos aqui já passaram por aflições? Vou perguntar de novo. Quantos já passaram por aflições? Olha o que Tiago diz. Abre em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Deixa eu ver. A tela chegou primeiro. Tiago 1, 2. Irmão, meus irmãos, quantos irmãos tem aqui? Então eu vou falar de novo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passares por várias provações. O texto diz várias provações. Põe no versículo 3, por favor. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Agora, não é interessante a Escritura dizer para você ter motivo de alegria passar por provações? Diga passar. Porque alguns morrem na provação, não é interessante isso? Às vezes nós não damos num detalhe. Pastor, eu devo me alegrar por passar por provação? Sim, você passou. Amém, irmãos? Nossa, tua empolgação... Eu vou dar duas carreiras aqui com a sua empolgação. Você passou pela aprovação. Quando eu vim aqui, eu estive aqui por essa semana. Na verdade, eu estou há mais de uma semana comemorando meu aniversário de 20 anos de casado. Porque, irmãos, eu passei por provação. Passei por provação. Quase vi tudo terminar. Ó, passa na audição aí, não? Passa na audição aí, não? Sabe, irmãos, 20 anos de casado, passamos por situações, quantos aqui tem mais do que eu de casado, mais do que 20 anos? Passou por situações, passou por provações, se passares pelo fogo, ele, ó, glória a Deus. Passamos, irmãos, fizemos 20 anos, cadê os que fez 7 anos? Será que já passaram por provações, irmãos? 7 anos ainda está em lua de mel, irmãos, não deu tempo de passar por provações, já passaram, passaram. Venceram, chegaram nos 7 anos, vão chegar nos 14, vão chegar nos 21, vão chegar nos 25, boda de prata, vai ser uma festa linda, vão chegar nos 50 e vai ser uma coisa do outro mundo, irmãos. Por quê? Porque vão passar por toda e qualquer situação. No meio do caminho, irmãos, algumas áreas de nossas vidas, nós às vezes permitimos que se perca ou às vezes por não atentar para elas. Né? Às vezes só percebemos que temos a unha do dedo mindinho quando ela dói, sim ou não? Enquanto ela não dói, tem hora que eu sou um cara que ando muito calçado, eu não uso chinelo. Então eu ando muito calçado, tem hora que eu olho para a minha unha do pé e falo, rapaz, isso é uma unha ou uma garra? Ela já está quase entrando no sapato, assim, eu tenho que cortar elas. Né? Porque passa tanto tempo que eu nem olho, aí eu tenho, rapaz, eu tenho que cortar esse negócio, daqui a pouco ela está saindo fora do sapato. Diga atentar para os detalhes. Ninguém está vendo, está tudo tranquilo. Olha que coisa linda, meu pé. Não é? Ó. Bonito, né? Está bem vestido, você está lá. É um detalhe que está guardado. Quando é que percebemos? Quando ela começa a doer. Áreas de nossas vidas, irmãos, às vezes nós não estamos atentando para ela e nós percebemos quando ela começa a doer. Mas o texto que eu li diz que Jesus veio salvar o que estava perdido. Amém? Vamos para o texto de Lucas, nós vamos viajar um pouco. Lucas, no capítulo de número 15. Você está recebendo uma boa palavra, amém, irmãos? Amém. Se você entender assim, essa palavra pode resolver teus problemas hoje. E eu creio que se tem alguma coisa perdida aqui no nosso meio, vai ser encontrada. Lucas, no capítulo 15, a primeira parábola que Jesus conta. Começa no versículo 3, ele vai falar exatamente da ovelha perdida. Do versículo 4, desculpa. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Diga, até encontrá-la. Até que o problema seja resolvido, até que aquela situação, irmãos, esteja plena, perfeita. Ele vai até encontrá-la. Versículo 5 diz, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, diga, cheio de alegria. Porque quando nós passamos pela tribulação, tende por motivo de toda alegria o passardes, quando nós passamos, irmãos, o nosso coração se enche de alegria. Sim ou não? Você já passou e disse, uau, passei. e às vezes nem percebi, que coisa boa, cheio de júbilo e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos também comigo. Ó, o teu testemunho faz com que outros se alegrem também, não é legal isso? O teu passar por situação, presta atenção que às vezes você está passando por situação agora e você vai passar por ela. E passando por essa situação, você vai ter por motivo de toda alegria o passar por ela. E passando por ela, você vai encontrar aonde estavam os defeitos, nós já vamos chegar lá. Você vai resolver os problemas, passando pela situação, você vai reunir os amigos e vizinhos e vai dizer para eles, olha, eu passei. Vocês também podem passar, rapaz. Deu certo para mim, o diabo tentou me derrubar, mas eu venci, você também pode vencer. Vamos se alegrar comigo? Sabe, irmãos, a alegria que eu tenho de 20 anos de casado, ei, se alegre comigo pelos 20 anos, porque vocês vão chegar nos 20 anos. Ei, casalzinho, se alegre comigo aí, porque vocês vão casar e vão chegar nos 20 anos. Com a mesma gay. Você entende isso, irmãos? Você passou por situações, você rompeu com as situações, e você pode agora reunir outros e dizer, ei, é possível, dá certo, se alegra. Você se alegra com a alegria dos outros? Se alegra, irmão, porque somos seus irmãos também. Amém? Agora eu quero compartilhar a dracma perdida. Porque nós vamos tirar algumas joias daqui. Versículo 8 e 9, eu quero ler com você. Está no mesmo texto, tá? Capítulo 15, versículo 8 e 9. Depois também vai falar do filho perdido. E no filho pródigo, você conhece a história também, o filho se perde. O filho vai para o mundo, gasta tudo com dissolução. Depois ele volta, reconhece que errou, volta para o pai. E o pai faz uma grande festa, convida todo mundo também para dizer, o meu filho que estava perdido, ele voltou. Amém? Se você tiver um filho perdido aqui, creia que se aquele filho voltou, o seu pode voltar também. Então você deve se alegrar também. Amém, irmãos? Você faz parte da festa. Aleluia. Aleluia. Versículo 8 vai dizer assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, diga 10, se perder uma, você percebe que é sempre os detalhes, ela não perdeu as 10, as 100 ovelhas não se perderam, se perdeu uma das 100. As dracmas das 10 se perdeu uma. Irmãos, um para Deus tem valor. O detalhe da tua vida para Deus tem valor. Você está comigo? As tuas emoções para Deus é importante, a tua conta bancária para Deus é importante, o teu armário cheio, a tua geladeira cheia para Deus é importante, as roupas que você veste para o Senhor é importante, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento interpessoal para o Senhor é importante, o seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com os seus sogros, sogro e sogra. O seu relacionamento com os seus filhos para o Senhor é importante, irmãos. Seja lá qual foi a área da tua vida que se perdeu, o Senhor se importa com ela. E Ele veio para salvar. Ele veio para buscar o que estava perdido. Amém, irmãos? Então fala das 10 dracmas, mas fala que aquela mulher perdeu uma. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. A alegria aí de novo. Alegrai-vos comigo, por quê? Porque achei a dracma que tinha perdido. Jesus conta essa parábola a respeito de uma dracma, irmãos, que se perdeu entre 10. E ele entrega algumas pérolas para nós aqui. Eu quero que você busque aí, lá no fundo da sua mente, se tem alguma coisa na sua vida que você entende que se perdeu. Se tem alguma coisa na sua vida que você entende que perdeu o controle, irmãos. Porque Jesus veio para salvar o que estava perdido. Você está comigo? Aquela mulher, ela perde uma dracma. E ela começa agora um processo de restauração daquela dracma. Ela começa um processo de recuperação daquilo que se perdeu. Irmãos, para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Se você se apega com Ele, não importa o que você perdeu. O Senhor Jesus veio para salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Se ela perde uma, ou qual é a mulher que perdendo uma delas, não acende uma candeia? Então, vamos lá. Vamos para os detalhes da palavra. Primeiro ponto que nós precisamos observar. Luz acesa. Diga luz acesa. A luz acesa, ela nos traz entendimento, ela nos amplia a visão, ela nos leva a ver aonde está o problema, aonde nós erramos, qual é o bolso que está furado para que essa moeda caísse, qual foi o caminho que nós trilhamos, por onde nós trilhamos para que alguma coisa se perdesse no caminho. Qual é a mulher que, perdendo uma das dracmas, ela não acende uma lâmpada? Então, primeiro ponto, acender luz. Pastor, o ponto da minha vida, perdi a linha no meu casamento e eu não consigo mais recuperar aquela essência. Quantos sabem do que eu estou falando? A essência do casamento, coisa linda que é, né, irmãos? Eu estou apaixonado, então eu estou falando, estou todo romântico. Então, presta atenção. Aonde é que se perdeu a essência, irmãos, do casamento? Precisa se acender a luz. Para saber aonde é que nós nos perdemos. Qual foi a curva que nós trilhamos. Então, qual é a mulher que, perdendo um detalhe da minha vida? Diga, um detalhe da minha vida. Se eu perder um detalhe da minha vida, irmãos, eu preciso trazer aquela situação à luz. E deixa eu te dar uma boa notícia. A palavra, ela traz luz para o seu entendimento. A palavra esclarece. Ela te mostra exatamente, irmãos, aonde é que você precisa de restauração. Já viu isso? Ontem eu conversava com o pastor Luiz aqui, eu falava sobre a escola de ministros. E eu falei de duas matérias para ele que só me bateu. Eu disse, pastor, de todas as matérias que tem lá, eu fico maravilhado quando a matéria vem e bate, eu falo, uau, eu estou acertando aí. Aí eu estou certo, eu estou legal nessa. Mas duas matérias lá, irmãos, que eu não vou contar para você, porque eu não vou contar a minha fraqueza para tu. Eu contei para o meu pastorzão aqui. Ele pastor, duas matérias lá, me quebrou todinho, eu saí de lá todo moído, cara. Eu preciso acertar isso. Sabe, irmãos, a palavra, ela te traz luz para que você se veja, para que você perceba aonde é que estão os erros. Pastor, a dracma perdida minha foram os meus filhos. Legal, onde foi que eu errei? Onde que houve o erro? Qual foi a brecha que nós damos para que os nossos filhos se perdessem? Vamos restaurá-lo. A palavra ela vai te trazer luz. Pastor, a dracma que eu perdi foi a essência do meu casamento. Então vamos achar onde é que nós nos perdemos. Paramos de falar, pastor, eu te amo. Então fale. Paramos de agir romântico, paramos de levar café da manhã na cama. Café da manhã na cama é coisa de Deus, viu, irmãos? É coisa... Pega a visão aí. Vocês também que vão começar a carreira aí, pega a visão. É coisa de Deus essas coisas, irmãos. Mas acabou essa essência. Nós, com a luz acesa, nós vamos encontrar onde estão os defeitos. Pastor, a dracma que eu perdi, na verdade, de crédito, eu estourei ele de um jeito que eu não sei mais o que fazer, eu me perdi completamente. Ei, acendeu a luz, qual é o problema? O problema é o cartão de crédito, vamos resolver o problema. Eu vou te dar uma receita, chama-se tesoura. Resolve, irmãos. Achei o problema, vou resolver o problema. Se eu não consigo cortar em mim mesmo, então eu, ó, no cartão, achei aonde está o problema, estou todo endividado, estou comprando compulsivamente. Resolvido, corta os cartões. E, pelo amor de Deus, tira o Pix do seu celular. Não dê lugar ao diabo, amém, irmãos? Deixa o celular, houve um tempo que eu fazia isso, eu deixava o celular que faz Pix em casa. Né? Eu tinha um celular velho, que ele já tinha conta, comprei um novo, andei com um novo para todo lugar. Aí tem que pagar. Rapaz, o celular de fazer o Pix está lá em casa. Você gasta bem menos assim, irmãos. Se você encontrou onde é que está o detalhe, ou vai continuar se endividando. A dracma perdida é o endividamento e você vai continuar com isso, irmãos. E você vai ser um filho de Deus. A pessoa mais rica da terra, como o Márcio falou, porque você é filho de Deus. Porque você pega direto a tubulação da fonte. Mas, irmãos, Deus não é irresponsável. Você está comigo? Deus não vai suprir a tua compulsão de comprar. Amém, irmãos? Então, o teu problema foi identificado porque você acendeu a luz. Achou o problema? Corta os cartões. Reduz, irmãos, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem comprado, porque às vezes nós temos comprado coisas que não precisamos. Não é? Quantos já ouviram falar de iPhone 4? Só eu ouvi falar, já tá tão ultrapassado assim que você nem ouviu falar mais? Eu sei que está no 15. Mas o 4 já está tão ultrapassado assim? Que você nem lembra mais dele? Aí passou o 4, aí passou o iPhone 5. E quando saiu o 5, uau! Que maravilha! O iPhone 5 agora é o iPhone 5. Tu tem um 4, é? Desculpa aí, hein? Chegou o 7. E agora o 9. Quem tem o 9? Tu? Já está no 15, rapaz. Tu não viu a irmã falando, não? Tô. Estamos sempre buscando mais, irmãos. Agora, alguém aqui teve um iPhone 5? Ninguém teve? 6? 7? Está todo mundo no 15? 8? iPhone 9, alguém já teve? iPhone 11? Pelo amor de Deus, gente. Ah, cheguei no iPhone 11. A juventude tudo teve, né? A gente que não ligou muito para isso. iPhone 11, já levantou aqui a mãozinha. O iPhone 11 era bom, atendia, mas já está no 15. Já está no 15, o iPhone 11 já não é mais tão bom assim. Agora, quantos querem um 15? Todo mundo que tem um 11 falou que quer o 15, olha que coisa legal. Que teve o 11, nem sei se tem ainda, já está no 15 já eles. Agora, presta atenção, irmãos, a compulsão de comprar às vezes nos faz mal. Nada contra, se você puder comprar, amém, irmãos? Você tem que comprar mesmo 10 iPhone 15 e distribuir entre os irmãos. E se quiser me dar um, pode ficar à vontade também. Fique livre, seja guiado para dar, eu sou guiado para receber, fica tudo certo, a gente fica tudo abençoado falando no iPhone. Tá bom? Mas aonde eu quero chegar, irmãos, é comprar sem ter para comprar. Varreu a casa, ou melhor, acendeu a luz, achou o problema, não compra. Aonde é que eu me perdi, pastor? Na minha alimentação. Você percebe que nós estamos passando por um tempo onde a pressão das pessoas está subindo mais? Ou eu estou falando grego aqui, irmãos? Vocês estão no mundo ainda? Jesus disse, guarda eles nesse mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Aí a pressão está subindo. Vez por outra, a pressão está lá, 17 por não sei quanto. Que eu não sei, minha pressão é do 13 para baixo aí, irmãos. É, minha pressão é normal. Ainda não cheguei nessa situação. E Vanessa disse que eu não vou chegar. E quando Vanessa fala, eu acredito que ela não mente. Então, presta atenção, queridos. Aonde é que nós podemos nos perder, às vezes? Na nossa própria alimentação. Hoje nós tivemos uma matéria lá, saúde do ministro, né? Às vezes a gente se perde na nossa alimentação. Cara, se eu já sei que eu tenho pressão alta, por que que eu vou estar consumindo alimento que aumenta a pressão, irmãos? Se o problema meu é o sal, o que eu tenho que fazer? Chegou luz, a luz chegou, o médico falou assim, ei, tua pressão está alta, cara. Controle sua pressão, como é que eu controlo minha pressão, ei? Diminuindo a alimentação que aumenta a minha pressão. Ó, fazendo exercício. Mas exercício é uma coisa muito difícil de fazer, irmãos? Na era do controle remoto? É, hoje o professor falou... O professor falou algo interessante. As pessoas às vezes passam 15 minutos na fila do elevador para subir para o primeiro andar. Você ri, irmãos, mas tem gente assim. 15 minutos na fila do elevador para subir para o primeiro andar. Vai aonde? Pega o carro para ir aonde? Na padaria. Irmão, se chegou luz ao nosso entendimento, que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Ei, você mora na praia, queridos. Você pode chegar ali naquela praia e caminhar de ponta a ponta, ninguém vai te cobrar nada. Você pode fazer caminhada, você pode correr um pouco. Lá tem academia na praia, aqueles negócios de concreto. Você pode ficar todo malhadão, igual o Cosme, assim, ó. Cosme é minha propaganda. Você pode ficar todo malhadão, igual o Cosme. Eu vou lá na loja dele e falo, rapaz, me dá um negócio aí pra... Sarado. Eu não achei ainda o antídoto, irmão. Mas é treinamento, eu sei que é. Eu só não tive coragem de fazer ainda. Mas, irmão, se a gente sabe o que se perdeu nas nossas vidas, A luz chegou, eu preciso de exercício físico. Irmãos, exercício físico é fácil de fazer, é de graça, você não paga nada. Aí tem gente que, por desencargo de consciência, contrata uma academia, vai lá e faz um contrato da academia, mas só para ter o contrato no bolso. Quem é que já teve um contrato de academia? E você ia lá todos os dias? Não, bem aleatoriamente, não é? Então preste atenção, algo se perde na sua vida, queridos, acenda a luz. Busque luz pela palavra de Deus, aonde é que está o defeito, aonde é que você precisa arrumar. A Bíblia também dá um outro antídoto precioso nesse texto, diz que essa mulher, além de acender a candeia, ela também varre a casa. O que é varrer a casa? É tirar sujeira. Existem sujeiras, irmãos, que estão cobrindo aquilo que você se perdeu e você não consegue achar. Então é preciso tirar toda a impureza, é preciso purificar o ambiente, é preciso limpar o lugar para que você possa ver claramente, acendeu a luz, agora começa a tirar a sujeira, irmãos, para que você possa ver claramente aonde é que estão os defeitos. Eu acho interessante, irmãos, quanto pastor, às vezes nós chamamos pessoas para aconselhar, vai, eu vou usar eles aqui, que eles não têm problema conjugal, o casal mais feliz do mundo é eles aqui, tá? Então vou usar eles aqui. Eles me olharam assim, ó. Às vezes nós chamamos casais para aconselhar, irmãos, e sempre o defeito está no outro. Sempre o problema é sempre o outro, nunca é a gente mesmo. Às vezes falamos para as pessoas onde é que está o problema, mas parece que as pessoas querem encobrir aquilo, elas não querem lidar com aquilo. Irmãos, preste atenção, não deixa que nada se perca na tua vida, porque a tua vida é importante, os detalhes da tua vida é importante. A tua família é importante, a tua saúde é importante, irmãos. Os teus relacionamentos são importantes. Não deixe que se perca, encontre onde está o problema, purifique, tire a sujeira do local. Às vezes a sujeira está em nós mesmos, irmão. Jesus disse, às vezes, nós queremos tirar o cisco do olho do irmão quando existe uma trave no nosso. O que é isso? Sujeira. É necessário limpar isso. Quando você acende a luz, você vê a sujeira. Quando você vê a sujeira, você tira a sujeira. Para que cada detalhe da tua vida, diga uma dracma, um detalhe da tua vida seja resolvido. Um detalhe simples que pode te colocar para baixo. Igreja é isso, irmãos. Igreja trata dos detalhes, amém? Às vezes você está... Eu me lembro quando eu fui para o Evangelho, eu via pessoas chegarem na igreja e contando seus testemunhos, dizendo como chegou na igreja, o quanto o moído de Jeová amassou eles para que eles pudessem vir para a igreja. E sabe, contando testemunhos de que sofreram, de que foram humilhados, de que foram baleados, de que passaram por prisões, passaram por toda a desgraça do mundo, acabou com 10 casamentos, aí encontrou o Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu ouvi aqueles testemunhos e falava, rapaz, eu não tenho testemunho desse. Eu ficava triste porque eu não tinha um testemunho tão bom quanto aqueles ali. Por quê? Porque a minha vida, aparentemente, era uma vida boa. Eu era casado com uma mulher jovem, bonita, uma mulher inteligente, para frente, trabalhadora, trabalhava junto comigo, nós prosperávamos juntos. Então eu pensava que estava tudo bem, mas existiam detalhes na minha vida, irmãos, que estava tudo bagunçado. E eu não percebia porque ainda não havia luz. Então, por não haver luz, eu achava que o meu casamento era perfeito, minha família era perfeita, ia dar tudo certo. Quando acendeu a luz, eu encontrei nos detalhes que eu estava destruindo meu casamento com as próprias mãos e não estava percebendo. Começamos, então, a tirar as impurezas. E por isso chegamos aonde chegamos e vamos muito além. Amém. Amém, irmãos? Então, nos detalhes, o diabo está operando nos detalhes. Quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, quando a Bíblia diz que nós devemos fechar todas as brechas, irmãos, não dando espaço para ele, é porque se ele achar uma brecha, ele vai entrar. E ele entrando naquela brecha, ele vai tentar ferir você e desanimar, desmotivar você, até que ele consiga te derrubar completamente, por causa de um detalhe. Aonde é que estão as impurezas? A impureza, às vezes, pode estar na internet. Ei, se a impureza está na internet, irmãos, eu te dou um conselho, quebre seu telefone celular. Pastor, está doido? Paguei 10 mil reais nele. Ei, irmãos, a Bíblia fala assim, uma mão te faz tropeçar, arranca. O que você acha que Jesus quer dizer com isso? Ele está falando para tu cortar teu braço mesmo? Jesus está falando sobre isso? Ele está falando para que você não permita que nada que te faz tropeçar fique na sua... Você entende? Acendi a luz, achei a impureza. Quantos casamentos estão tendo problemas? Simplesmente por conta de redes sociais. Quantas... Eu vou sair um pouco de casamento, que parece que eu estou pregando para um culto de casais, né? Não, eu vou sair um pouco de casamento. Quantas famílias estão tendo problemas por conta de redes sociais? Filhos se perdendo, homens vendo coisas que não devem ver, mulheres fazendo comentários que não devem fazer, perdendo detalhes da sua vida, se perdendo. Já acendeu a luz? Viu onde está o problema? Tira as impurezas. Há um tempo atrás eu estava olhando o Facebook. Irmãos, eu não tenho vergonha de confessar pecado, porque eu sou o mesmo aqui, eu sou o mesmo lá em casa. Eu tiro onda com todo mundo, brinco, levo tudo que tenho que levar a sério, levo minha família a sério, levo as coisas do Senhor a sério, levo os meus contratos a sério. Se eu fechar algo com você, eu vou cumprir aquele contrato, mesmo que eu sofra dano. Mas eu também sou um cara totalmente extrovertido, bagunceiro, brincalhão. Eu sou um ser humano comum, igual a você. Então, certo tempo, eu estava acompanhando meu Facebook. Quantos tem Facebook? Você tem? Você sabe que eu não aceito ninguém lá, não tenho amigo nenhum no Facebook. Se quiser ser meu amigo, você vai ter que ser assim mesmo, pessoalmente. Né? Me convida para tomar um café, eu convido você, a gente é amigo para sempre, se quiser. Mas é difícil eu aceitar alguém como amigo. Mas, resumindo, eu estou lá passeando, dedilhando meu Facebook. Quantos aqui já fizeram isso? Foi só eu? Estou lá dedilhando meu Facebook, olhando os videozinhos legais, engraçados. De repente, começa a aparecer videozinhos que eu me agrada ver. Aí eu começo a ver os videozinhos. Olhando, uau! 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 Eu estou confessando pecado aqui. Presta atenção que Deus está tratando com alguns de vós. E eu estou ali, porque algumas coisas estão agradando os meus olhos. Deixa eu falar algo para você, isso também... é caracterizado como traição. Isso também é caracterizado como impureza. E a Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino de Deus. E eu não quero, irmãos, passar minha vida toda dentro da igreja para perder aquilo que o Senhor conquistou para mim. Então eu estou dedilhando. Daqui a pouco, luz chegou. Rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Parece que Jesus sentou do meu lado e disse, rapaz, eu estou aqui, viu? E eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu fiz? Tirei o aplicativo do Facebook do meu telefone. Eu devo ter conta ainda, quando você não faço nem ideia de como fechar. Mas eu peguei o aplicativo do Facebook e tirei do meu telefone. Não tem aplicativo do Facebook no meu telefone. Agora, quando eu quero pegar o telefone para fazer alguma coisa, para matar tempo, eu jogo um joguinho, aquele de quadradinho, de montar quadradinho assim. Ficar estourando quadradinho. E com isso eu não peco. Você está comigo, irmãos? O que é isso? Identificou aonde é que eu estava me perdendo. Agora, quantos de nós estamos nos perdendo e não... A palavra de Deus está nos corrigindo, amém, irmãos? Amém. A palavra está nos guiando por um bom caminho, amém? Então, aquela mulher, ela perde uma das suas 10 dracmas. Oxe, cadê meu negócio daqui? Ah, tá aqui. Ela perde uma das suas 10 dracmas, uma só. Ela acende a luz para identificar o problema, ela varre a casa... para tirar toda a impureza. Por quê, irmãos? Porque nesses detalhes está escondida muita coisa que precisa ser tratada em nossas vidas. E o que mais que ela faz? Ela procura diligentemente. Detalhes que estão se perdendo, você precisa tratar disso diligentemente. O que é diligentemente? Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, então eu vou investir todas as minhas fichas agora no meu casamento. Eu vou focar no meu casamento. Eu vou em todos os encontros de casais, eu vou ler todos os livros de família que tem para ler, eu vou buscar tudo que tem de família, eu vou buscar todos os aconselhamentos possíveis e eu vou procurar trabalhar em mim todas essas áreas para que o meu casamento possa ser consertado. O problema é nas finanças. Opa, vamos procurar... aonde é que está o problema? Acendeu a luz, varreu a casa, tirou as impurezas, cortou os cartões de crédito. Agora eu vou trabalhar diligentemente para corrigir a minha vida financeira. Pastor, como eu faço isso? Ei, começa cortando fast food. Começa cortando a pizza do final de semana. Porque aí você já começa a trabalhar a sua vida financeira. Eu me lembro de um irmão que congregava nessa igreja. com a gente, ou com alguns de vós, eu não estava aqui ainda, mas um irmão congregava nessa igreja. Eu ainda era diácono em Santos nessa época. Esse irmão estava passando por um grande problema financeiro. E esse irmão foi se aconselhar com o nosso pastor, o pastor Luiz Fernando, quando sentou com ele e disse: irmão, você me dá liberdade para entrar na tua vida financeira. O irmão disse: pastor, total. E o pastor já começou: quanto você come por dia? Pastor, eu como normal, café da manhã, almoço e janta. Quantos pedaços de mistura você põe no prato? Ele disse: pastor, no mínimo duas. Ele disse: então reduza para uma. É fácil fazer isso, irmãos? Não. Mas se o problema é identificado, nós agora começamos a trabalhar diligentemente. É tão bom comer dois bifes, não é não? Quem gosta de bife aí, com aquela gordurinha passada assim? Vai ter muito agora no Natal, muito churrasco bom, né?
Amém, amém.
Muito contra filé, muitos convites para o pastor, aleluia. É, Vanessa? Muitos convites, glória a Deus. Eu sei que muita coisa boa vai acontecer por esses dias, porque eu estou diante de um monte de gente próspera. Presta atenção, irmãos. Se você identificou a situação, você começa a tirar as impurezas, agora você começa a trabalhar diligentemente. O que é trabalhar diligentemente? Eu li aqui. Deus, quando ele fala com Josué, irmãos, a respeito do grande projeto que ele tem para a vida de Josué, em outras palavras, ele diz: você precisa trabalhar diligentemente, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo também. Mas eu preciso que você medite na palavra ou na lei que eu te dei todos os dias, de dia e de noite. Em outras palavras, diligentemente. Você está comigo, irmãos? Precisa ser tratado diligentemente a área da tua vida que você entende que perdeu. Essa mulher acende a luz, essa mulher tira a impureza e ela agora começa a procurar diligentemente. E aí ela, tendo achado, agora ela serve de testemunho para outros. Ela encontrou, irmãos, o que estava perdido. A sua vida foi consertada. Quantos aqui já tiveram áreas da sua vida consertada? E hoje pode ser testemunho para outros. E aí, dá certo, cara. Dá certo. Ei, se alegra comigo porque dá certo. Ei, se alegra comigo porque dá certo. Ei, casamento é bem sucedido, dá certo. Se alegra comigo aí porque dá certo. Dá certo, irmão. O negócio é a beira do lado, ei, dá certo. Ei, filhos, é herança do Senhor, dá certo, dá certo, dá certo. Se alegra comigo porque dá certo. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Amém, irmão? Se você ficasse de pé comigo, eu quero orar com você, eu vou estar servindo a ceia para você.